Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Muito bem, gente, agora são 8 horas e 8 minutinhos, estamos chegando para mais edição do Papo e Gestão. Graças a Deus, depois de muitas chuvas aí, barros desmoronando por toda a cidade, a gente aqui, claro, preocupado com cada um de vocês, abrimos os nossos microfones para aquela ajuda à população e com certeza o sol volta a brilhar na terra da Gabriela para a alegria de muitos, hein? Então a gente aproveita para desejar para você um ótimo sábado. Hoje, dia 4 de maio, o signo é touro, a estação é outono, a fase da lua para hoje é minguante, tá bom? Para você também dando aquele giro em torno do sol, parabéns pelo seu dia, você aniversariando hoje. Hoje a gente tem aniversários de duas pessoas famosíssimas aí do mundo da música, nada mais nada menos do mundo pop. Hoje é aniversário do Herbert Viana, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, e hoje também é aniversário do grande Lulu Santos. E se você também está aniversariando hoje, se sinta uma estrela na programação da Gabriela FM. E como a gente sabe que feijão com arroz todo dia enjoa, o nosso Papo e Gestão de hoje vai ser diferente. A gente vai começar de uma maneira diferente, até porque o nosso querido Valderico Júnior tem um compromisso também no dia de hoje. Agenda cheia, mas não pode abrir mão desse Papo e Gestão, que isso é um programaço que a galera já fica na expectativa durante toda a semana. Muito bom dia, Valderico Júnior.
Bom dia, Renatinho Badboy, bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM, bom dia, você, Ilhéense. Eu quero começar diferente hoje também. Você falou de pessoas famosas que estão fazendo aniversário hoje, e a pessoa mais famosa para mim, mais importante da minha vida, também está aniversariando hoje. Minha mãe, né, Dona Fátima.
Isso aí.
Mãezinha, parabéns para a senhora, felicidade, muitos anos de vida. A senhora que é desse coração grandioso, né, as pessoas se encantam por tudo que a senhora já fez nessa vida e faz, né? E Papai do Céu lhe deu a oportunidade de viver mais um pouco conosco ainda, a senhora que passou por esse momento ano passado com seus AVCs e superou e tá aí nessa luta. Então, sou muito feliz em ser o filho, né, da senhora, e obrigado por esse carinho todo e esses ensinamentos de tanta experiência nessa vida que a senhora fez comigo, tá? Obrigado por tudo, mãe. Obrigado mesmo. Parabéns, felicidades, tá?
Beleza, aí o...
Ela é ouvinte assídua, tá, Renato?
Claro, isso aí, sem dúvida. Tá no coração de cada um aqui da Gabriela FM, e a gente tem o maior carinho pro Dona Fátima. Beijo no coração, hein? Todo mundo aqui torcendo pela senhora sempre. Professor Joabes, bom dia.
Bom dia, professor. Bom e abençoado. Bom dia para todos. Vou dar um bom dia à Dona Fátima, que soube criar bem os filhos são todos com o futuro certo, todos trabalhadores, isso é muito bom. Então, felicidades.
E a gente, claro, abre o nosso Papo e Gestão hoje de uma maneira bem diferente, ó.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
8h11, Valderico Júnior, Simples Assim é com você.
Renato, nós tivemos essa semana, né, quem acompanha, nos acompanha nas nossas redes sociais, viram que nós fizemos uma visita mais técnica na central de abastecimento. Então, hoje o Simples Assim será falando, não posso fugir desse assunto, não posso deixar isso para depois. Vamos falar sobre centrais de abastecimento de um modo geral, né? Eu fiz uma visita técnica inicialmente aqui na central de abastecimento aqui do Malhado, né? E também iremos fazer na Zona Sul. E conversando com as pessoas, claro, olha, não foi visita, como diz outro, política, da gente estar simplesmente visitando, pegando na mão dos feirantes, né? Mas sim uma visita detalhada, uma visita com a associação dos feirantes, a visita com os comerciantes, né? Olhando as demandas, olhando tudo e entendendo, né, a importância cada vez maior de um equipamento como aquele. E a gente fica realmente, Renato, entristecido. E eu queria ressaltar que as pessoas falam, mas agora todo mundo aparece, né? Ficam pontuando dessa forma. Mas, gente, o processo político, ele é assim, ele acontece daqui a quatro anos, e as pessoas precisam realmente, nesse momento, estar conhecendo mais, né? E convivendo com essas pessoas, buscando quais são os olhares. É um problema que todo mundo já conhece há anos na nossa cidade e a gente precisa, de fato, tratar o assunto. E só estando perto e só pontuando que nós estaremos discutindo e colocando como opções, né, as demandas de todos nós. Então a gente sabe do que é importante para todo esse processo. Olha bem, eu quero primeiro agradecer a minha equipe que se disponibilizou a estar conosco lá, visitando de perto, e a gente sabe e entende o quanto que a gente precisa estar cada vez mais tratando esse assunto com seriedade, não com factoides e não vamos dizer assim, cenas bonitas em Instagram, né, ludibriando as pessoas. É muito fácil você agora, numa pré-campanha, você começar a colocar foto, vamos fazer uma central de abastecimento novo. De 4 em 4 anos aparece isso, e não é esse o entendimento que nós temos. E o Papo Gestão, a gente precisa falar com coisas concretas do que de fato tem que ser feito na nossa cidade, né? Eu queria salientar que depois, as pessoas nem sabem, né? Mas depois do supermercado, viu, Joabes? Eu estava conversando com as pessoas. O local mais visitado para as compras no nosso município aqui é a Feira do Malhado. São as centrais de abastecimento, né? Então as pessoas, claro, tem o supermercado, são vários mercados na cidade, né? E a gente entende as demandas. Mas depois disso, quando as pessoas pensam em comprar suas feiras, suas hortaliças, suas carnes, é na central de abastecimento. É o local mais visitado, inclusive, nos finais de semana na cidade de Ilhéus. Não é? Então a gente sabe do poder econômico que envolve aquilo, aonde a zona rural, né, da cidade vem escoar as suas produções. Então o quanto que aquilo tem que ter uma responsabilidade dos seus governantes, né, de tratar com seriedade, dar dignidade, tanto para quem vende e também para quem consome. Eu quero salientar, Renato, que eu sou um apaixonado por feiras, por mercados, mercadões, todas as cidades que visito. Eu prezo em separar um horário para ir conhecer. Você também, Jobs?
Sou viciado. Se eu chegar numa cidade e visitar a feirão, para mim não teve visita.
Pronto. E outra coisa, isso passa a ser até atividade turística. Quem visita São Paulo não vai... Quem vai em São Paulo?
O Ver o Peso em Belém.
Pois é, em Salvador hoje o mercadinho de
Rio
Vermelho, assim, bonito, bacana. Bom Jesus da Lapa. Eu estou falando já de exemplos aqui, gente, que já está na cabeça de todos nós. São exemplos que já deram certo. Não precisa inventar roda em nada. Por que a gente não copia e cola isso aí? Claro, adaptando a realidade, né, dos nossos comerciantes. Adaptando a realidade. Eu adoro almoçar em feiras, nas festas de agosto, em Bom Jesus da Lapa. Todos os dias que estou lá, eu sempre faço questão de almoçar na feira. Uma feira bonita, você vê que é higienizada, você vê que tem ali as bancadas em mármore, que é fácil de lavar. Então você sente isso. Mas eu tenho que pontuar algumas coisas, né? Que antes de estar aqui falando, eu fui fazer uma visita técnica. Eu fui fazer uma visita técnica com propriedade e com as pessoas responsáveis, independente de partidos políticos, independente de posicionamentos partidários, mas são profissionais que vivenciam e sabem da necessidade. Porque é muito fácil quem está de fora dar palpite. Não, porque eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo. Não, eu estou falando com as pessoas que vivenciam a feira. As pessoas que buscam, de fato, o seu sustento através daquilo e sabem, de fato, as necessidades locais. Eu quero deixar claro que a gente entende, né, cada necessidade. A Zona Sul, ali com a central de abastecimento entre o Nelson Costa e a Urbis ali, né, ela tem as suas necessidades, que são diferentes das necessidades da do Malhado. Que me desculpa, mas a Feira do Malhado, ela precisa de tudo. Né? Eu tô, só para você entender, a gente sentiu, né, que não dá mais para poder ficar com o projeto mirabolante. Todos nós queríamos muito uma Feira do Malhado nova, né? É um sonho de todo ilhéense, mas nós temos que ter governantes que tenham a responsabilidade, que se não tem condições de fazer uma nova, mas que a gente tenha a seriedade de pegar um planejamento setorizar, ou seja, você tem uma central de abastecimento e tudo mais, faça por lote, divide em 6, 7, 8 etapas, mas comece a realizar a primeira. A gente tem que pegar um projeto macro e subdividi-los para que a gente possa não precisar simplesmente depender de Estado nem Federação. A gente possa, com recursos próprios, estar começando uma requalificação. E requalificação dá para ser feito com planejamento. Não dá para você ficar, Milton, e eu quero já lhe dar boas-vindas aqui no nosso programa, tá certo? E você vai falar um pouco hoje sobre agricultura, sobre cacau. Mas não dá, Milton, para a gente ficar numa desordem daquela. E tenho muito respeito às pessoas que ali trabalham, que as pessoas que estão ali buscam sua dignidade, buscam seu sustento, mas precisam de uma intervenção pública. Eu falo de intervenção pública, gente, é só você ir lá olhar, tá? Eu não estou aqui falando, não estou politizando o processo, não. Quem vive, quem conhece feira, sabe do que nós estamos falando. Telhado faltando, estrutura caindo, fiação exposta, rede de esgoto, zero de esgotamento ali, você pisando por cima do esgoto. Água, pelo amor de Deus, difícil acesso. Então, o que eu mais vejo de potencial ali é o interesse que quem vive da feira tem em ver aquilo ali requalificado para melhorar as suas atuações, tanto de quem trabalha, mas principalmente de quem consome. Então a gente precisa pensar. Eu pontuei algumas coisas de fora para dentro. Eu acho que é o início que a gente tem que falar, não é? Nós temos que posicionar ali a falta de estacionamento. Na pela Avenida Ubaitaba não existe. As pessoas param por cima do meio fio, não é isso, Jorge?
Tem engarrafamento toda hora. Essa é a vantagem, a cidade cresceu. Ou seja, a cidade onde a rua engarrafa todos os dias. Esse problema da Baitaba é de difícil solução, mas tem.
Que tem que ser pensado na mobilidade urbana, sim, integrado ao sistema de transporte da cidade, de uma forma geral. Então, eu estou falando aqui agora de estacionamento e pontuo que pela Avenida Baitaba não se tem. Os comerciantes sofrem com isso. E exatamente, Milton está pontuando aqui, Milton, que realmente compromete o abastecimento. Os comerciantes dali deixam de produzir, de vender. Isso. Então, se não tem onde estacionar, as pessoas não conseguem comercializar. Dificulta a comercialização. E, pelo lado do canal, né, o que se tem de estacionamento ali hoje
é pequeno, é mínimo. Até porque só deixaram de um lado.
Só deixaram de um lado. Você fez ali uma praça, e não sou eu que estou falando, são os próprios comerciantes dali, onde não se tem utilização aquele fechamento do canal. Né, fizeram praças, onde poderiam ter sido feitos estacionamentos, que dava muito mais viabilidade. Não é? Então, a praça fica debaixo do sol.
E em vez de grama, plantar arbustos pequenos. Tem arbustos pequenos, claro, que 2-3 metros. Embelezariam muito mais até.
E dava suavidade, sol, sim, sombra. Sim. Né? Você controlaria aquilo ali, você dava mais utilidade àquele espaço. Nós não estamos criticando obra nenhuma, não, viu? Porque quem critica é o comércio mesmo ali, local, que sofre há anos, né? E se você entrar na rede social, eu vi um vídeo hoje falando da obra do Malhado, do canal, do fechamento. Pelo amor de Deus, tem mais de 4 anos aquela obra ali, não termina, matando aquele comércio local. A gente pontua sempre aqui nesse programa, porque os comerciantes pedem, pelo amor de Deus, nos dê voz. Nos dê voz, a gente precisa ser ouvido. Então é por isso que a gente pontua aqui. Dentro dessa situação do estacionamento, que tem várias opções para ser feito ali, para potencializar aquele processo, a gente tem que falar também de acessibilidade. A gente só
essa
vê...
Essa é zero.
Zero. A desordem que está aquele lugar, buracos dentro dos corredores, corredores que não dá para passar 2 pessoas, uma tem que encostar no canto para a outra poder passar. Como é que se você tem um bom comercialização se você não consegue nem transitar? Isso, sem contar... Uma feira escura, precisa ser retratado, além da parte elétrica, que não existe. É fio para tudo gambiarra, que é lado, gambiarra para tudo que é lado. Risco de acidente gigantesco, entendeu? A escuridão fecha e abre precedentes para utilização de drogas. né? Onde as pessoas têm que ter, a prefeitura tem que ter uma responsabilidade de fazer uma atuação social, uma intervenção social ali, porque é o tempo inteiro as pessoas transitando ali, você vê que são usuários de droga, que precisam de uma atenção, precisam de políticas para de assistência a esse povo.
Sem falar, né, Valderico Júnior, que a questão da limpeza ali no geral, e também que a feira fechou, vira uma cracolândia, né? A feira fecha.
Caixas de lixo abertas, que é um terror. Ó.
Exatamente. Aí você chega para comercializar, tem fezes, tem urinas ali.
Eu quero até pontuar, a minha visita foi às 14 horas, então não foi no fechamento da feira não, me desculpe. Antigamente era quando fechava que virava uma cracolândia. A gente viu o usuário de droga às 14 horas, pô. 2 da tarde, sendo assim, a gente transitando e sendo consumida droga ali, naquele momento. A insegurança para quem transita, eu não vou nem dizer, mas a insegurança já é também para quem trabalha.
Sim.
Principalmente para eles que têm ali seus negócios, têm seus produtos, que o tempo inteiro arrombamentos. Você vê corredor tendo que estar sendo fechado com blocos. Corredor de comércio, onde deveria ter comércio. Estão sendo fechados com blocos para poder, porque não se controla mais violência.
E um detalhe interessante, dezenas e dezenas, dezenas de blocos fechados.
Mais dezenas. De 30% ali, no mínimo 30% ali, 30%. Fechados. Fechados.
Sem utilização.
Não tem. Entendeu, Renato?
Sem falar que na época de Valderico, tinha a polícia presente ali, né?
Sim, vale ressaltar isso, pontuaram lá, viu, Renato? Em 2005,
exatamente.
Foi uma solicitação da associação na época, onde a guarda municipal, ali na parte de cima, tem uma parte administrativa ali em cima, que funcionava a guarda municipal ali em cima. Eu lembro muito bem que na época era Pedro da Guarda, né?
Uhum.
Esse
Pedrão.
Pedrão. E onde foi lembrado até hoje. Eu tive lá na terça-feira e pontuaram, olha, como foi importante pra gente um ordenamento. Porque com ordem você melhora a qualidade de tudo, entendeu, Renato? Você tem muito mais segurança. Você consegue realmente ter o sentimento de estar mais seguro. Isso é muito importante. E isso passa também por uma requalificação na iluminação, um lugar mais claro, mais eficiente. A gente melhora tudo. Então, a gente tem que parar de tá pensando, eu repito, em gigantescos projetos, se a gente não consegue cuidar do básico.
Chamadas obras faraônicas.
As obras faraônicas. A gente tem que ter a responsabilidade de tratar. E sim, é um assunto que toda a política, todos os políticos falam, sim. Mas alguém tem que parar e dar uma atenção. E é isso que a gente pede a todos os propostos governantes daqui para frente. É para tratar com seriedade esses assuntos. Então a gente pede que todos tenham atenção, sim. Agora é momento de todos os pré-candidatos estar pontuando, sim. A gente não pode fugir disso, porque gostando ou não gostando, nós escolheremos daqui a 4, 5 meses os novos governantes da nossa cidade. Então, se você gosta ou não de política, essa é uma realidade. Você não escolher o seu governante, você também está deixando que outro escolha por você. Isso também é uma escolha. As pessoas têm que entender isso. Eu pontuo rapidamente, né, algumas soluções que a gente precisa, principalmente na requalificação. A gente precisa planejar, gente. A gente precisa ter ordenamento, gestão. Tá perto da associação, valorizar a associação que tanto cuida daquilo ali, do jeito que pode. Fazendo realmente rateio das coisas para sobreviver, viu, Milton? Para sobreviver.
Comprando tinta com o próprio bolso.
Comprando tinta para
com o próprio bolso.
Exatamente.
Espaço público, não é espaço privado.
Então a gente tem ali... ali no espaço da Malvina, por exemplo, que pode ser o primeiro a ser reformado, a ser requalificado. Já não tem mais telhado, já não tem mais nada. Então, até para limpeza já está mais fácil. Até para poder zerar ali está mais fácil. Né? E a gente precisa ser feito intervenções rápidas e que a gente possa preparar um lugar para depois você consegue mover de um lugar para o outro enquanto você vai reformando por etapas. Você fatia ali em 6, 7 etapas, 8 etapas, e vai fazendo uma requalificação de um modo geral. Eu quero só salientar que isso aqui nós temos, para falar de central de abastecimento, nós temos 2, 3, 4, 5 programas diretos que a gente pode falar sobre isso aí, e ainda vai faltar espaço. Não é isso, Jobs? Então, assim, eu pontuei aqui né? Definições claras de espaço. Se a gente organizar setores, por exemplo, setor de carnes, frangos, peixes, ele tem que estar alocado praticamente junto. As partes perecíveis.
Perecíveis, perfeito.
Você não pode, no lugar de carne, você tem restaurante. Como é que fica essa desordem? Como é que fica isso? Isso é ruim para quem trabalha, isso é ruim para quem consome. Entendeu? Você tem que setorizar aquele processo. Nós temos que ali valorizar o pessoal de frutas, verduras e condimentos verdes, setorizado, organizado, dando dignidade com suas barracas bonitas, com suas apresentações, que são os produtos que vêm geralmente dos nossos interiores aqui dentro, dos nossos distritos. E isso dá dignidade a esse povo. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ali setorizar o que é serviço. Ali você tem pessoas que, de inúmeras, de cabeleireiros,
costureiras.
Você tem ali.
É impressionante o que aumentou nos últimos 3 anos a quantidade de costureiras na central. Não tinha nenhuma. Tem umas 10 hoje.
Ah, e salão?
Salão de beleza também.
Pessoal cuidando de sobrancelha, cuidando de cabelo. E assim, trabalhando, buscando dignidade. E precisando de apoio, lan house. Nunca mais tinha visto lan house, vi lá. É. Entende? Então, assim, o quanto de serviço que nós temos ali, uma praça de alimentação organizada, eu adoro. Deixa eu mandar um abraço ali, a feijoada de Detinha, que eu sempre que posso dar uma passada por lá. Outros boxes que tem por ali também com iguarias, com tempero caseiro, que eu adoro. Então, assim, você chega naquele setor ali, realmente tem várias opções alimentares muito boas. Que a gente, se a gente tivesse uma estrutura física muito melhor, seria muito mais aproveitado. Pessoal da farinha, eu que sou apaixonado por farinha, adoro comer um feijãozinho com farinha e tenho minha... Na verdade, nossa farinha aqui não tem nada igual. Nossa farinha ali de Santana, Santaninha, que apelidada por farinha de Boerarema, mas é produção nossa aqui, entende? E não é desmérito nenhum para Boerarema, isso que se aproveitou disso, com certeza, né? E buscou, deu qualidade, deu potência de venda para eles, já que o município de Ilhéus não cuida, eles passaram a cuidar, né? E isso passa por estradas, isso passa por todas as outras demandas. Mas então, a gente tem ali também que valorizar o pessoal de roupas, vestuários, que estão lá trabalhando, tem suas lojas, tem seus comércios, pessoal de ração, que tem lá, então assim, inúmeras atividades econômicas com potenciais que nós temos lá e precisam ser valorizadas, mas que precisam do ordenamento público, precisa de uma intervenção pública com seriedade para fazer acontecer.
Até a Feira do Rolo.
Até a Feira do Rolo. Renatinho Rio, por que tá rindo, Renato, Feira do Rolo?
É tradicional, no sábado e domingo.
Comprou alguma coisa lá, Renatinho?
Não,
mas eu já comprei.
Eu também já comprei.
Não, mas já vi, muitas coisas boas de utilidades, até hoje você passa lá, tem.
Se você olhar, você olha aí aquilo ali há anos, eu ia muito, vou lembrar aqui, do saudoso Gilberto Marrudo, aqui da que trabalhava com a gente, a Gabriela FM, na Rádio Gabriela FM, que nos deixou na pandemia, e eu adorava pegar um ônibus de manhã cedo, no domingo, e ia para lá e rodava aquilo ali tudo. Eu adoro o som, né? Eu adoro comprar aqueles rádios antigos. É aqueles sons antigos de 1970, 80.
Rapaz, tem uns 3 lá em casa guardados, não vamos nem lhe levar pra ver,
viu? Se eu for lá, eu tomo, viu? Se eu for lá, eu tomo. Tá, tem uma estante ali que tá bem precisando de um deles, viu? Então, assim, eu quero salientar, né, que a gente precisa ter um olhar sério para nossa central de abastecimento, que tem um grande potencial econômico. Se hoje suas famílias buscam os sustentos ali e conseguem sobreviver, porque sobrevivem, mas aquilo ali com dignidade, eu tenho certeza que melhorará muita qualidade de vida de quem produz, de quem comercializa e da gente que consome dali da central de abastecimento. Eu quero agradecer a vocês aqui. Eu quero um assunto, esse programa, eu cabe muito mais discussões sobre isso. Eu quero, inclusive, falar sobre, ter um podcast sobre isso, viu? Vou falar com a nossa equipe para a gente poder esmiuçar, visitar a feira. Vou aqui, Renato, colocar uma sugestão para você que tanto produz essa emissora, que peça a equipe para poder ir lá. Sim. Fazer uma visita, ouvir da população, dos comerciantes lá, para não parecer que é um ato nosso, que nós estamos aqui falando mal por falar. mas que você coloque alguém para ir lá fazer uma visita, conversar, setoriza. Vamos pegar um responsável lá pela carne, pegar um setor de verduras, um setor de lojas, para a gente poder mostrar para a população, de fato, as necessidades e com a voz do povo, para não parecer atos políticos, simplesmente, entendeu? Então, dê voz, ajude a dar voz a tanto quem precisa. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos recebe com carinho. Eu tenho logo reuniões marcadas para retorno lá, né, para poder falar da parte técnica desse processo, e eu estou realmente muito impressionado com o potencial econômico, né? Já sabia, mas quando você vai vivenciando, você vai vendo. Ô Joabes, uma informação: você sabia que ali é o local onde transita o dinheiro em espécie na cidade de Ilhéus com maior quantidade?
Não tem como ser diferente, é muito dinheiro.
Eu estou falando do valor, a moeda, a espécie. Porque tudo hoje é Pix, tudo hoje é cartão, mas na feira ainda é o local que mais se transita com dinheiro em espécie. Então, as pessoas às vezes nem se atentam a isso.
Não, você observa as pessoas indo no Banco do Malhado, tirar dinheiro para ir para a feira. Eu faço isso.
É, exatamente.
É mais fácil. Se a pessoa passar 10 Pix em meia hora, é complicado.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Marcos, do Banco Central. Vem Marcos da Banana, que comercializa, né, uma das pessoas que comercializa, ajuda a escoar os produtos do Banco Central para cá, não é isso?
Marcos é um dos fazendeiros mais surpreendentes que eu conheço da nova geração. É um investidor pesado na produção de cacau, pesado na infraestrutura e pesado na plantação. Hoje ele é modelo em Banco Central, antenado do grupo que compra cacau de qualidade, quer dizer, um cara que acreditou no cacau e deu certo.
Eu quero aqui agradecer a Milton. Tá, Milton? Obrigado pela presença. Eu vou estar indo agora para Itabuna. Participo de um programa na Boa FM daqui a pouco, Renato, chamado iPolítica, que estará ao vivo também nas nossas redes sociais. E então eu preciso me deslocar para lá, tá certo? Mas eu não poderia deixar de vir aqui fazer esse programa. Então, lhe agradeço. Vou estar ouvindo agora no carro, sei o seu conteúdo, para poder falar de agricultura, falar de cacau, falar do potencial econômico que nós temos aqui na nossa região, por tudo que nós já passamos e todo o potencial que nós temos daqui para frente. Então, obrigado pela participação aí, boa sorte no programa, e nós estamos juntos, vamos para cima. Obrigado, obrigado Renato, obrigado Joabes, é com vocês agora a Papo e Gestão.
Ok, agora são 8 horas e 35 minutinhos. No decorrer da nossa semana, missão dada será cumprida. A gente vai estar trazendo mais especial aí sobre a Feira do Malhado, que pede socorro. E a gente está aqui para trazer a todos as informações, tá bom? Agora são 8 horas e 35 minutinhos. A gente segue em frente com o nosso Papo e Gestão. E agora chegou aquele destaque.
É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Professor Joabes, gente que constrói, aqui no nosso Papo e Gestão, quem é o convidado de hoje?
É interessante o convidado de hoje, porque esse convidado tem uma história comigo, pessoal. Nós se criamos, chegamos na adolescência, na juventude, eu não vou chamar nem na Sapitinga, mas na Bahia da Sapitinga. Estou falando de Milton, cacaucultor, amigo, a gente se conhece desde novo, de muito novo, e Milton acreditou no cacau. Mas tem um outro Milton, que é o Milton, presidente do sindicato. Me conta um pouco dessa história entre o produtor e o presidente do sindicato, Milton. O seu bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Joabes. Valderico, que agora saiu há pouco. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre agricultura, né? Ilhéus é uma cidade que, além de ser foi contemplada com suas belezas, com o turismo, com diversas atividades produtivas, o comércio, a indústria, tem a agricultura como sua base sólida e histórica, né? Ilhéus vem desde as capitanias hereditárias se destacando como foi uma capitania de sucesso. E de lá para cá veio conquistando seu espaço no sul da Bahia, né?
Eu sempre digo, quem mora daqui em Linha Reta até Brasília é ilhéense, que é da capitania de São Jorge. E eles ficam encantados com isso. Ô Milton, como foi essa transição sua de, além de ser agricultor, também ser presidente de sindicato?
João, primeiro eu gostaria até de fazer essa dar uma justificativa. Eu não sou mais presidente do Sindicato
Foi,
Rural
tecido,
de Deus.
Tecido.
Fui presidente 9 anos, mas a minha gestão, a última, acabou em 2021. Né? Então, em dezembro de 2021, de lá para cá, tem nosso companheiro Isidoro Gesteira, que tá, vem gerindo o Sindicato Rural.
Por isso que eu falei tecido e não ser.
É, exato. Entendeu? Mas eu estava ouvindo aqui, nesse belíssimo programa, é muito bem idealizado, onde se tem oportunidade de discutir Ilhéus, independente, ele foi criado até no momento político, mas é um programa que tem todo o futuro para permanecer, para comentar os problemas de nossa cidade, que não são poucos, são muitos problemas e que precisam ser discutidos, precisam ser levantados. Último, esse papo de hoje, onde um dos itens foi a central de abastecimento, por exemplo, está diretamente ligado, Joabes, ao agro.
Abastecimento.
É, abastecimento. Então, na realidade...
Mas foi planejado assim.
Eu sei disso. Eu imagino, inclusive, que quando a gente fala em central de abastecimento, de Ilhéus, essa daqui do... essa central aqui no Malhado, a gente converge todos os problemas de nossa cidade. Você mexe com saúde, porque ali é um problema de saúde, educação, aí a gente tem de trânsito, meio ambiente, enfim, você converge todos os problemas de Ilhéus. Eles estão representados ali na central de abastecimento.
Exatamente.
Achei assim muito interessante, importante, Valderico, levar um corpo técnico para conhecer os problemas lá da central de abastecimento de forma técnica.
Exatamente.
E, na realidade, o problema de central de abastecimento não é de hoje. A gente tem que imaginar quantos anos se fala em central de abastecimento. Então, a gente precisa...
Ela já é uma quarentona, viu?
É quarentona. Precisa de sensibilidade dos gestores públicos para encarar esse problema e dar uma solução. Solução existe, né? Então, para a nossa área, que a gente vai falar um pouquinho do agro aqui, o que a gente entende é o seguinte: o produtor... vai lá, procura fazer produtos de qualidade para a sua sobrevivência, para vender, fazer seu dinheiro, para manter a sua família. O cara vem para aqui, ele não consegue, até a entrega do seu produto se torna difícil, né? Outra coisa, muitas vezes em lugares completamente a demora é tão grande, perde qualidade no produto, a gente vai chegar à mesa do ilhéense, um produto de qualidade muito baixa. Então, a gente tem... É uma preocupação muito grande, fora a dificuldade do produtor de resolver a sua vida. O produtor fica na sua propriedade, vende lá, se destina a vir a Ilhéus para entregar o seu produto, fazer suas compras e retornar para sua casa. Então, o que é que a gente percebe? Há uma dificuldade muito grande. Ele depende do transporte, né? Então, enfim... É um conjunto de dificuldades que ele passa hoje, o produtor rural, o pequeno produtor rural, ele vem sofrendo demais. E não é da agora, não tem estrada. Primeiro que não tem estrada. O cara sai de sua fazenda, entra no ônibus ou no seu carro, atola na estrada, fica preso, quer dizer, chega aqui com... 1-2 horas depois do horário previsto, compromete o produto que chega à mesa do produtor.
Quando não chega.
Quando não
chega.
Né? Então, a gente, é uma preocupação muito grande. Eu acho que quando a gente fala de agro, é uma cadeia que, essa cadeia, ela conclui no centro de abastecimento.
Muito bem pensado. Em 1989, eu estava vindo de Banco Central, e quando cheguei na fazenda, que hoje é do nosso amigo Chico Lima, tinham lá uns 300 pessoas. E eu não entendi o que estava acontecendo naquele momento, uns 20, 30 ônibus, uma centena de motosserra, e eu presenciei o início da derrubada da fazenda. Ali começava, de forma histórica, a desconstrução da lavoura cacaueira naquele momento. Logo depois nós tivemos um processo de, também de desconstrução da CEPLAC e iniciamos um período negro, vamos colocar assim, um período complicado, sob a ótica de tudo que a gente vê em relação à monocultura, à construção histórica, há 100 anos de história. Logo depois da desconstrução da CEPLAC começou também a crise da vassoura de bruxa, que foi tudo isso combinado. Como é que você enxerga esse, hoje, o momento do cultivo do cacau, da cultura cacaueira?
Joaves, o cacau, o panorama, o cacau depois de vivenciar todas essas etapas, o cacau teve tempos áureos lá atrás, depois da introdução da vassoura de bruxa para cá, a gente percebeu assim um empobrecimento, não só do produtor, é isso que é muito importante que se levante. A sociedade é responsável por isso. Por quê? A riqueza do cacau, ela não ficava só na mão do produtor. Ela passava para o comércio, para a pequena indústria, prestação de serviço, emprego e renda. Essa renda gera tributos, impostos, que são revertidos na cidade.
Sim, sim.
Né? Então, o agro é uma atividade em todo o mundo, é uma atividade muito respeitada, porque, primeiro, é a atividade mais antiga do mundo. Depois, o agro alimenta, o cara pode ter o telefone celular, ele pode ter um carro de melhor modelo que existe em tecnologia, mas ninguém faz nada se não tiver alimentado. Então, precisa haver um respeito. O café da manhã, o almoço e a janta...
E o lanche.
E os lanches, eles são lastreados no alimento. Então, é uma atividade que ela é diferenciada. É diferenciada. Então, aquelas pessoas que se dizem urbanas... Porque tem pessoas que... Ah, não, eu sou urbano, nem numa fazenda que é Rio, na zona rural, muitas vezes só vai para conhecer, protege, para desfrutar do lazer. Mas é muito importante que se pense da importância do setor na vida das pessoas. Né?
Principalmente então, numa cidade, um município como Ilhéus, né?
Ilhéus, tradicionalmente, Ilhéus é o maior produtor de cacau da Bahia. É um município que, quando se fala em cacau no mundo, se fala em Ilhéus, na nossa cidade. Aí eu pergunto para você, Ilhéus passou muitos anos sem uma secretaria de agricultura. Nós fomos lá pedir, falar, mudaram para
um departamento.
Um departamento. Dentre outros, de desenvolvimento, era a Secretaria de Desenvolvimento que abraçava os outros setores. Quer dizer, a importância do setor deixou de ser vista. Então, a gente precisa olhar esse novo momento, porque agora eu quero falar do novo momento da cacauicultura, que é muito promissor. E quando a gente fala em cacau, melhora tudo, porque melhora o cacau, melhora. O cara tem uma plantação de coco, ele começa a investir. Ele tem uma plantação de mamão, ele
puxa,
começa a investir.
O cacau puxa.
O cacau, ele sempre financiou as outras lavouras nessa região. Por quê? Ela sempre foi assim, como ela sempre foi pungente e grande.
Puxou a piaçava, puxou a fruticultura em algum momento no interior de Olivença.
As iniciativas de diversificação que nós temos aqui na região foram com recursos oriundos do cacau. Né? A própria CEPLAC utilizou o recurso do cacau para estimular essa diversificação de cultura. Mas o momento do agro e cacau nesse momento vale a pena ser comentado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem visto, as pessoas estão sabendo que hoje nós temos... os meios de comunicação estão divulgando os preços do cacau diariamente. Cacau teve de R$1.000, essa semana caiu, está de 600. Mas quero dizer uma coisa para vocês: está faltando cacau no mundo. 3 anos consecutivos de cacau no mundo. Nós temos um déficit de quase 400 mil toneladas de cacau no mundo. E a indústria está de cabelo em pé. Em pé. O momento agora está em prol dos produtores. Então agora é hora de nós participarmos melhor dessa rentabilidade do cacau. Né? Nós já participamos do cacau no passado com 15%. Hoje nós estávamos aí com 6% só. Então esse momento dessa ampliação de preço, vai existir uma nova distribuição de ganhos. E está na hora, essa é a hora do produtor participar com mais relevância. Então, a gente...
Inclusive se organizar melhor.
A produção de cacau no mundo, como está em déficit, por vários problemas, a gente tem problemas climáticos que já vêm há alguns anos... Né? A África tem quase 70% da produção mundial e nós estamos com problemas fortes climáticos na África, com problemas de doenças, de pragas. E observem o seguinte, não é simples observar. Olhe a região produtora da África e olhe a região produtora do Brasil. Elas estão paralelas. Se esses últimos anos têm sido ruim, o produtor... Nós produtores aqui da Bahia,
Está no mesmo hemisfério, sofre as mesmas consequências.
Exatamente. Então, na realidade, a África vem sofrendo. Só que lá, eles não têm o nível de tecnologia que nós temos. Nós ainda temos uma tecnologia muitíssimo boa, construída aos grandes bons anos que a CEPLAC construiu. Tá? Depois da dificuldade que o órgão passou, a CEPLAC veio nesses últimos 30 anos, a gente percebeu o seguinte: perdemos a extensão rural, né? A assistência técnica, o produtor não tem mais assistência técnica. Hoje vem a assistência técnica que tem, é do Senac, né? É que é uma atividade privada, é fruto de recursos que o produtor recolhe na sua contribuição sindical rural, né? Enfim, é fruto de um Senac que tem um PIS e COFINS, uma participação. Então, na realidade, eu acho que esse é um grande momento. Eu acho que vejo dentro de um panorama assim, que nós teremos a médio prazo, condições de dar uma alavancada no cacau nesses 5 anos.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que as macropolíticas no Brasil, no modelo federal, são feitas por Brasília. Você tem Brasília é quem define tudo isso. Você tem uma super Embrapa, a Emater, funcionando ainda em alto nível, com todas as suas dificuldades. Alguns não fazem mais concurso, mas a Emater agora está fazendo, graças a Deus. E aí você tem um Estado que cuida com uma certa eficiência da agricultura familiar. Eu quero saber, você acha que é importante o papel das prefeituras nesse projeto cacau?
Jovens, eu não tenho a menor dúvida. Hoje, qualquer agricultura, ela, quanto mais próximo você esteja, melhor. Eu não... E vejo os demais setores onde os governos que querem interiorizar as suas políticas públicas, naturalmente, tem que haver participação dos municípios. Né? Infelizmente, Ilhéus não tem, nós não temos apoio nenhum do município. O município cruzou os braços, nós temos aí... Ilhéus, na realidade, não é da agora, eu acho que apenas tem se agravado. É histórico. Nós temos 40 anos que os produtores estão relegados. E não é questão de preço, é questão de visão. O cacau, dentro desse contexto regional, nós temos aqui 3 grandes indústrias: a Barrica Lebu, a Cargill, Joanes, a fábrica da Joanes, né? Então a gente percebe o seguinte: são 3 grandes indústrias que todo cacau brasileiro, 95% do cacau brasileiro, vem para Ilhéus.
Tem novidade aí, Renatinho?
Tem sim. Inclusive, a gente acaba de receber aqui um panfleto da Cargill. Eles estão divulgando aqui, falando pra gente sobre a programação do Cacau Expo Campo, que acontece dia 9 de maio, das 8 da manhã às 17 horas, no Centro de Convenções de Ilhéus, lá na Avenida Soares Lopes, tá bom? Vai ter um credenciamento e o café da manhã, vai ter abertura com evento, depois palestras de gerenciamento de fazendas sustentáveis, uma mesa redonda falando sobre o futuro da produção de cacau e novos pacotes tecnológicos. Também terá uma rodada de negócios e almoço, depois uma mesa redonda com sustentabilidade e renovação das lavouras do cacau na Bahia. É, teremos também reunião falando sobre os custos da produção da lavoura cacaueira e a premiação para o produtor sustentável, além de sorteio de prêmios. E a confraternização vai acontecer a partir das 5 horas da tarde. Tudo isso no dia 9 de maio, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, no Centro de Convenções de Ilhéus, tá bom? Então, é bom vocês entrarem em contato com a Cargill para participar do Cacau Expo Campo, as atrações que irão acontecer nessa segunda edição, e fazer o seu credenciamento entre 7 e 8 horas da manhã, no dia 9 de maio, no Centro de Convenções de Ilhéus.
Sempre é bom, qualquer notícia sobre o cacau é boa, né?
Muito boa. Eu, veja bem, hoje é isso que eu estava dizendo, a gente está vivendo um momento único, né, que a gente, a atividade, quando eu falo, é a cadeia produtiva. Eu acho que todos hoje, o interesse é comum. O cacau é importante, nós temos hoje 14 estados da federação, inovando com plantio de cacau fora das zonas tradicionais. Enfim, a gente tem um Brasil hoje que está aí com o maior potencial de expansão da cacauicultura no mundo. E as indústrias, que são poucas no mundo, estão de olho no Brasil. O momento é nosso. Então a gente tem que aproveitar, né? Nós temos que aproveitar. E a gente vê o seguinte, quando se fala em aproveitar, não vamos nos acomodar apenas a governo federal, a governo estadual, não. O municipal tem que entrar pesado. Tá? Eu, inclusive, tenho tido a oportunidade de, em conversas com Joabes, com Valderico, a gente falar da importância. Ele é técnico agrícola, entendeu? Advogado também, mas a gente fala muito porque há o entendimento de que o cacau é uma atividade muito importante. Né? Quando tem cacau, circula dinheiro nessa cidade, circula dinheiro no comércio. Vocês veem a movimentação da cidade.
Eu quero, Milton, esse assunto é tão sério que eu acho que a gente vai ter que remarcar novamente. Você não está convidado, você está convocado. Tá. Vai com a cidade de cacau, você aceita a convocação para daqui 30, 40 dias voltar a esse assunto. Queremos agradecer muito sua presença, foi muito importante. Eu acho que a história, a sua história, se confunde com a própria história do cacau, para a gente que ama essa lavoura, para a gente que ama o interior de Ilhéus, a nossa potencialidade. Muito obrigado, meu irmão.
Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Esse programa Papo e Gestão, eu sou cativo dele aqui nesses sábados, entendeu? E aí, na realidade, gente, vamos tocar a bola, vamos olhar com mais seriedade para o setor. O setor não é só o cacau, não, o setor do agro. Cacau, sim, é muito importante, que é a maior atividade aqui do nosso município. Ilhéus precisa de apoio do gestor municipal, precisamos de apoio de governo estadual, precisamos de apoio do governo federal, enfim. Agora é o nosso momento de construir, reconstruir esse patrimônio.
Está na hora, né?
Está na hora, está na hora.
Valeu, Milton.
Ok, e está na hora também do nosso Papo e Gestão da Nota Máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Como que vamos, professor?
Eu avaliei a nota máxima hoje e hoje eu quero dar para os bombeiros. Sabe que hoje é dia do bombeiro?
Bacana.
Então, para todos os bombeiros, para vocês que no dia a dia lutam para salvar vidas, para colocar a própria vida em risco, vai a nota máxima para todos vocês hoje.
Beleza, e a gente não para. Chegou a hora também da nota mínima.
Notou que eu estou encurtando por causa do nosso tempo?
É.
Nota mínima hoje vai para ausência de planejamento nas soluções das questões vinculadas aos morros de Ilhéus. Eu sei e tenho consciência, e não quero apontar dedos, que a prefeitura não tem dinheiro para tudo. aliás, sempre há pouco, mas o pouco que tem poderia ser melhor usado a partir de planejamento estrutural, a partir de entender a importância e dar dignidade às pessoas. Então, nada mínimo vai para a ausência de planejamento na questão dos morros.
E para a gente fechar com chave de ouro, não pode faltar.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Professor Joabes, chegou a hora do hipocrisia.com.
Eu vou ser muito cuidadoso com o que vou falar agora. Nós tivemos essa semana um problema sério em Ilhéus e criou uma grande repercussão nas redes sociais, que foi o desabamento da União Protetora. Não vou apontar dedos. Eu sou muito conhecido em Ilhéus como um cara que é muito cuidadoso no que fala. Eu quero ser muito cuidadoso. Então, não apontar dedos não quer dizer que não tenha a responsabilidade de todos. Inclusive, um pedaço da responsabilidade é minha, sabia? Porque no momento que eu não cobrei, no momento que eu estou no rádio, no momento que eu estou em reuniões públicas e cobrei muito pouco, também eu tenho um pedaço da culpa. Até, rapaz, você vai falar isso, vou falar que eu tenho um pedaço da culpa em relação à queda da União Protetora. Que é como cidadão, como morador de Ilhéus, como residente, como homem da capitania, eu tenho que entender que eu também sou responsável pelas coisas. Então, mas quando você tem a queda da União Protetora, quando você tem o próprio prédio da prefeitura comprometido, quando você tem... Você sabia que a central de abastecimento, temos agora o jardim suspenso da central? O teto da central de abastecimento já tem palmeiras com 2 metros de altura, no próprio teto da central. Então, quando você tem a central comprometida, quando você tem a questão do general Osório comprometido, quando você tem a questão da queda, está mostrando que há um descompromisso de todos nós com as questões de respeito ao patrimônio arquitetônico de Ilhéus. Mas é claro que quando eu falo que a nossa culpa existe, mas tem uma graduação de culpa. A nossa culpa como cidadão existe, mas ela é muito pequena. Talvez 1%, porque 99% é da gestão, que não teve cuidado de entender que é preciso fiscalizar a Secretaria de Ordem Pública, que está presente, a Defesa Civil está antenada, para que essas coisas não voltem a acontecer. Então, não apontando o dedo não quer dizer que não tenha responsabilidade. Há responsabilidade e ela precisa ser cobrada. Então, o hipocrisia vai nessa linha hoje.
Ok, professor. E nesse clima, a gente vai finalizando mais um Papo e Gestão. São 9 horas em ponto deste sábado de sol brilhando aqui na terra da Gabriela. A gente volta a reforçar e mandar aquele abraço, aquele carinho mais que especial para a dona Fátima Reis, a mãe do nosso querido CEO Valderico Júnior, que hoje está comemorando o ano de muita vida. Vida, vida, vida e saúde para a senhora, hein, dona Fátima? Professor, fica à vontade para a gente encerrar com chave de ouro.
Deu o seu final aí, Milton.
Eu quero agradecer assim, a oportunidade de participar desse programa, né? Renatinho aí é um coordenador assim, muito, muito competente, sabe o que faz. Essa voz dele impressiona todos que ouvem. E agradecer a oportunidade da gente falar de algo muito importante dessa cidade. Né, esse tema que a gente abordou e que é enorme, na realidade a gente não consegue, não será um, nem dois, nem cinco programas que a gente vai conseguir fechar as demandas do Cacau. São muitas demandas, até porque elas vêm represadas nesses últimos 40 anos. Então, a gente, como o Joabes falou, teremos a oportunidade de fazer outras abordagens em novos programas. Obrigado a vocês.
Eu quero agradecer a todos que continuam nos ouvindo. Houve uma alteração na minha vida depois que eu vim para o programa. Ei, aí, advogado, doutor Joab, agora não, o Joab da Raquel Mariela. Eu fui desconstruído em 3 meses.
Aí, tá vendo?
Eu quero também agradecer a todos que nos ouvem, que nos acompanham, agradecer a Renatinho. Eu aprendi muito com o Renatinho aqui. O Renatinho tem uma capacidade de vocabular, uma capacidade de compreender a realidade, entender a construção do que nós estamos aprendendo aqui. E não é à toa que é o bad boy, né? Não é à toa. Então, Renatinho, meu abraço. E Renatinho, por ser humano, tem um pecado. Ninguém é 100% perfeito. A camisa de Renatinho hoje é o pecado dele. É o pecado que eu perdoo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado.
É a camisa do Flamengo, meu povo. Só falei. Estou aqui com o manto. A segunda pele. Bom, deixa eu aproveitar para mandar um alôzão à turma que acompanhou aqui o Papo em Gestão, para a gente não deixar na mão. Obrigado pelo carinho. A Marisa Reis lá no Iguape. Tá bom? A Sonilda também, que já esteve presente aqui com a gente, mandando abraço. A Maria Lúcia lá no Teresópolis.
Petrópolis, obrigado pelo carinho da sintonia, a Tia Ró, o Antônio Melo lá de Vila Cachoeira, a todos vocês que estavam com a gente curtindo o Papo em Gestão. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo e próximo sábado às 8 da manhã a gente volta. Tá chegando o Suzy Luiz, dando sequência à programação da Gabi, com Gabriela Cravo e Canela.
Você curtiu Papo em Gestão. Papo em Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.